Este é o Café e Bola, o podcast que é igual o dente mal escovado. Se procurar, sempre tem uma sujeirinha. Eu sou Bernardo Edler e continuo preenchendo a brecha de Alex Escobar, que está de férias do trabalho do América, né? E o Flamengo, hein? Que tava igual o marido que quer ser pego no erro, na porta da zona. Mas venceu o Cuiabá e abriu 3 pontos daquela zona que fede mais que tênis de adolescente. Foi a primeira vitória do Dorival Júnior, que em pouco tempo será comparado com Jorge Jesus, demitido, e seu substituto será um gringo desconhecido. Davi Luiz e Bruno Henrique saíram machucados, o que preocupa, assim como passar de carro na Avenida Brasil. O Fluminense foi dinizismo puro ontem no 0x0 com o América Mineiro. Com um jogador a mais desde a semana passada, o time tocou pra lá, tocou pra cá, teve 894% de posse de bola, movimentações que lubrificam os comentaristas e... não fez gol, né? Após o jogo, o Diniz ainda mandou essa pérola. Abre roscas. Quando se joga com um a mais, não necessariamente fica mais fácil pra fazer gol. Em décimo, o Flu pode perder até 3 posições no final da rodada. O Vasco continua dando show. Show de eficiência, porque o futebol é mais fraco que refresco de lanchonete. Invicto, em terceiro lugar, o bacalhau de resultados pega o Londrina, em Londrina, já de técnico novo. Maurício de Souza, ex-base do Flamengo, ex-base do Botafogo, ex-base do Vasco e extremamente sem experiência no profissional. Importante lembrar que também não é o criador do Cebolinha que está indo para o Flamengo. Assim como nós, homens sérios, o fogão saiu da zona. Com uma vitória mais magra que o Mick Jagger, o Cooktop deixou o Z4 para alívio da torcida e o dono do futebol alvinegro, João Testão, o mais novo Emil Pinheiro. A situação ainda não está confortável, mas o Time to Set Fire abriu 2 pontinhos da degola, o suficiente para o Lopes Maravilha sair pelado pelas ruas. Então, chega de papo, cuidado com a cabeça do pimpolho e solta essa vinheta aí, diretor. Uau! Começa mais uma edição do Café e Bola e já que estamos gravando logo após o encerramento do jogo do Botafogo contra o São Paulo, uma vitória maiúscula, gigantesca, o fogão tá toda, Lopes Maravilha, pelo menos nas últimas 24 horas, né? Que 24 horas felizes pro torcedor alvinegro. Muito boa tarde.
Maravilha, maravilha. Fala, galera, ligada nesse fenômeno de audiência que é o Café e Bola, né, gente? Saudações alvinegras. Alô, Bernardo. Um abraço, garoto. Botafogo bagunçou um coreto, uma goleada, disposição, time jogando uma barbaridade e voltou a apresentar aquilo que é, para os desavisados, o melhor futebol do Brasil. 1x0 fogão.
1x0,
vamos pra dentro deles.
É o Zé Ricardismo. Tomando todo mundo só quer isso agora. É 1x0.
O Zé Ricardismo sem Zé Ricardo.
É o frio, Vaguinho. O frio deve estar cheio de cachaço, Lopes, cara.
Eu estou nu, estou fazendo esse
pelas ruas,
completamente nu.
Pode acontecer, né? Só nós temos acesso às câmeras que filmam Lopes Maravilha pelas ruas.
Pela parte de baixo também. É? Eu tô vendo, tá frio. Você pode ver, olha ali a câmera 2 ali. Você vê, tá frio? Tá. Consegue ver ali, Lopes, na parte de baixo?
O negócio é que a gente não consegue ver.
Né? É, um pouco
incrível. Tá frio pra canudo. Discreto, né?
Tony Platão, destaque aristocrático sobre ontem à noite, que foi esquisito, né, cara?
Olha, meus queridos, minhas queridas, meu queridíssimo Bernardo. Olha só, eu digo a vocês, rapazes, rapaziada, uma rapaziada de ritmo que nós somos. Rapaz, o campeonato é de ponto corrido e os pontos estão escorrendo. Já foi o jogo do polo aquático, que foi um antijogo, a expulsão estúpida de David Braz, que enterrou mais 3 pontos. Ontem, mais uma vez, mas agora o Diniz está certo. Não torna mais fácil fazer gol ter um jogador a mais. Né? Se o outro time, ao contrário do nosso, com um a menos, que saiu enlouquecidamente para o ataque, o outro time fica todo na defesa. Fica mais fácil não tomar gol, mas fazer gol continua difícil. O Diniz está coberto de razão. E digo outra coisa, desculpa me alongar, mas nesse frio Lopes pelado na rua, vão descobrir que a michuruca dele é que nem o futebol do Botafogo que eu vi agora. Ó.
Pois é, não teve vitória para o Fluminense, mas teve vitória para o Flamengo. Agora de Dorival Júnior, Alexandre Tavares. Te anima esse começo do Dorival? Já deu para sentir o dedo de Dorival na equipe do Flamengo?
Vírgula. Dê a César o que é de César. Vírgula, Flamengo, vírgula, o melhor do Rio. Então, se eu, por favor, anuncie o melhor do Rio como o Flamengo, que é o melhor do Rio. Uma vitória maiúscula contra o Cuiabá, 2-0, na estreia de alguns jogadores ali do Flamengo, hein? Alguns jogadores do Flamengo estrearam ali. Gabigol voltou a jogar, Everton Ribeiro, Arrascaeta! Arrascaeta, depois de 3 jogos, voltando, joga muito. O Flamengo é o melhor do Rio. Bernardo, é, tá frio mesmo, cara. Isso aí, Lopes, o que que é isso aí, cara?
É um amendoim.
Sem casca. E sem casca.
É até salgado. É. E é salgadinho.
E quem não jogou nessas últimas 48 horas, mas passa aqui também e tem um destaque pra dar, é Vaguinho pra falar do Vasco da Gama. Invicto! É, continua, invicto. Né?
Ah, meu querido Bernardo Edler. É, parente daquele grande ponta esquerda que marcou época no futebol brasileiro,
Edler
Aleixo, exatamente. Perfeito. Lopes Maravilha, Alexandre Tavares, Tony Platão, nosso homem das carpetas, né, galera ligada nesse fantástico Café e Bola. Depois de Zé Ricardismo, como é que é? Farismo, agora vamos de Mauricismo de Souzismo, ou Mauricinho Isismo, ou Maurício de Souzismo, ainda estou na dúvida. Como vamos lançar essa nova era no futebol de 1-0, o futebol de resultados que vem cantando o futebol mundial e sendo copiado aí. Tem gente rica aí, tem. Achou que era rico, achou. Agora vamos escolher, atropelar, e aí se rendeu a um 1-0ismo que está tomando conta do futebol brasileiro, meu querido Bernardo Edler. Bernardo Edler meteu uma bermuda aqui, meus queridos amigos.
É um
vocês
estilo,
estão,
hein?
Em casa, não estão... Não estão aqui, estão gravando, não estão.
É um estilo.
Um estilo, uma bermuda cargo bonita.
Bonita, né?
É, com umas coxas dele, valorosas, eu diria, Lopes Maravilha.
Ele tá de aquele...
Não. Eu tô com um tênis caramelo, se eu te mostrar, você vai querer emprestar.
Olha só, até tênis caramelo entrega, hein? Tênis caramelo não dá, hein?
Ele gosta, tem cara que gosta, Lopes.
Não. Você gosta quando caramelo? É?
Tem cara de que gosta.
Fala isso, não. Eu fala besteira dessa. Desculpa. Vamos tocando esse podcast aqui.
Resultados, hein, aí. Resultado. Atualização agora pra quem está ouvindo no sábado. É.
Pra quem tá, pra quem tá ouvindo o podcast daqui a 48 horas, é gol do Atlético Goianiense em São Paulo. Hein? Palmeiras 0, Atlético Goianiense 1, para o desespero meu e de todos os jogadores de cartola no Brasil que apostaram na defesa do Palmeiras e já começam a se arrepender amargamente da aposta.
Posso fazer uma pergunta antes de você começar brilhantemente a conduzir esse podcast falando do Botafogo? Lopes Maravilha, que acabou agora o jogo aqui.
Não, tá feliz.
Porque o senhor estava vendo ali um negócio de um jogo de tênis de mesa, ping-pong aqui no seu celular. Que
eu pratico, né?
Ah, é?
É,
você verdade. É jogador de
tênis. Eu pratico e acompanho.
É mesmo?
É verdade. Isso não é piada, hein? É verdade, é sério. Eu tava acompanhando os resultados aqui dos torneios, mas...
Interessante.
Vocês querem que eu passe os resultados no final do programa? Resultados do tênis de mesa?
Acho justo. Acho
melhor não, né?
Resultados do Aberto de Lima no Peru.
Aberto de Lima de tênis de mesa. Olha que interessante, hein?
Sim, Tony. Todo brasileiro pratica o tênis de mesa.
No máximo,
verdade. E continua nos churrascos da firma, no sítio.
Esses 16 você vai parando.
Na faculdade. Eu estive numa fantástica festa com confraternização da querida Rádio Cidade JBFM, que Alexandre Tavares estava também.
O Vaguinho sempre conta essa história.
Onde Alexandre Tavares, o rei do ping-pong.
Quando falou o rei do ping-pong, eu falei, Vaguinho vai contar a história.
Maravilhoso, cara. Ele,
me chama pra jogar na próxima.
A bola foi... Eu vi.
Vamos
eu
jogar, vamos bater uma bola.
Tavares tem uma raquetada que eu vou te contar. É. A bola foi erguida, assim, jogou. Tavares veio com tudo, com aquela vontade de um grande jogador de ping-pong. Pô, na direita. Pedindo, corta.
Na direita, Bernardo, na direita.
Deu-lhe uma porrada e a raquete pegou no rosto da ex-esposa dele.
É.
Só isso, Só aconteceu isso.
Foi daí que começou o
problema. Da ex-esposa,
exatamente.
Empurrou o problema a velha da ladeira ali.
Começou aí,
É, daí.
Aí, ó, custou um apartamento essa
raquete. É verdade, Tony.
Tudo começou
ali. É verdade.
Mas, será, Lopes Maravilha, que tudo começou hoje, agora há pouco, no Nilton?
A fogo, Botafogo, campeão, desde 1910.
Fogo novo, Botafogo, se apresenta, é isso? Um Botafogo de resultados, um Botafogo de um futebol objetivo, digamos assim?
Então, o Bernardo e amigos, vamos lá. Primeiro, deu duro, chama o Carli, que ele resolve.
Não é
desce macio e reanima. Botaram o Carli na zaga, tava... Isso me lembra muito o ano passado, amigos. Ano passado foi a mesma coisa. A gente estava numa draga, não estava andando, o time estava modorrento, coisa, estava com chamusca. Aí o chamusca caiu, aí trouxeram o Anderson, o filho do fim, e ele resolveu o problema do Botafogo. O Botafogo foi ladeira acima, e eu acredito que vai acontecer a mesma coisa hoje. Ele mudou o esquema completamente, botou o Carne ali, que eu até nem apoiaria a entrada do Carne, mas devo dar a minha mão à palmatória. O Carne foi fundamental, trazendo personalidade, disposição e uma técnica privilegiada para a zaga do Botafogo. O Botafogo parou de tomar gols, e muita pegada no meio campo, 1-0 Fogão, e essa alegria, e agora segura que eu quero ver, que ó, o elevador, fui, subiu o elevador. É, malandro, agora segura que o Botafogo tá na área. Partidaço, torcida deu um show. E foi tudo pois bem, é. Tudo
um golaço. Nunca foi criticado.
Aí, que talvez seja eleito o gol do Fantástico, nunca criticado. Garoto, né, da base. É engraçado isso, né? Os caras contratam. Mas quem acaba
porque, Lopes Maravilha, o base, bom Pedro Depp, nesse programa que hoje, falou as verdades.
Resolveu.
Agora daquele garoto que ele falou a verdade. Ele chegou aqui e falou, o João Testão aí contratou um mano de Zé Ninguém aí o que tá salvando? A garotada, os caras que estavam lá ralando na Série B. Ele falou isso, bom Pedro Depp, ao contrário de André Lopes Maravilha, que fica apoiando esses caras aí.
Que o Pedro
não
Depp tenha falado
o nome, isso. Não foi, Lopes? Ó, Tavares tá falando,
lembrou falou bem sim, isso aí. Cara.
E o Botafogo é danadinho, rapaz. O Botafogo, rico é assim, né? Nós somos ricos.
Danadinho é aquele
Maurício
locutor Menezes. Da Rádio Globo?
Maurício é Menezes.
O danadinho é. O Botafogo é ricaço. Aí ricaço tem essas coisas, né? Nós somos ricos, estamos com problema. Por exemplo, nossa, estou com problema. Vou ao shopping e faço compras. Foi isso que o Botafogo fez. Apresentou o Marçal, né? Marçal lateral, mestre Marçal da Portela. Grande compositor, sambista. E trouxe para a lateral esquerda. Premier League, que é assim... É jogador em Premier League. Trouxe aí o Marçal, Premier League.
Entendi. Então, com dinheiro, você pode lá, até comprar coisa que não precisa, desnecessária. É isso.
É importante. Importante é curar a depressão da derrota. Ah, perdemos. Poxa, que chato. Vamos às compras. E aí, assim que o Botafogo faz. Agora, amanhã não deve ter nenhuma novidade, porque o Botafogo ganhou e ganhou bem hoje. E é isso, é engraçado. Realmente, é assim, acho que a galera tem que ser cobrada. Galera do scout, galera que participa diretamente da contratação, precisa ser cobrada, porque os caras que eles trouxeram realmente não estão fazendo, não estão surtindo.
Teve um que ficou 16 dias, né? Jogou 16 minutos.
Aquele com nome de chocolate lá, como é que é?
Dinamarquês.
Ramalai. Não, esse aí foi um... Isso aí é o seguinte, compadre. Você tem lá na sua aba, sua carteira...
Força Internacional,
Europeia. Exatamente, falou.
Premier League. Falou que eu não estava apresentando, mas eu estava ouvindo.
É verdade.
Eu estava ouvindo esse programa.
Mas não era Premier League, não.
Falou, sim, é.
O finlandês não era Premier League, eu jamais falaria uma bobagem dessa.
Finlandês da Fórmula 1, cara. O Kovalainen, não é isso?
Não, esse é o outro. É o Ramalainen. O Ramalai é o seguinte...
Ramalai todo não é mundo um feriado tem. Muçulmano que tem o Ramalai?
Todo mundo tem um bonequinho de estimação que dorme abraçadinho. Eu tenho aqui, por exemplo,
o eu não sei não, cara.
Durmo com ele abraçadinho. Todo mundo tem. É a mesma coaxinha tesoura que eu tava procurando aí, que bacana. É, todo mundo tem isso, mano. E o John Texel também tem, é o Ramalai. Aí ele veio pra cá e falou, ah, vou levar o Ramalai. Aí trouxe o Ramalai. Foi uma experiência muito mal sucedida. Ele voltou para sua casa lá na Flórida. Ele mora na Flórida. E tá lá curtindo o seu momento com a sua esposa, com seus meninos lá brincando, seus cachorros belíssimos, cachorros finlandeses, que são belíssimos, né? Diga de passagem, tá lá brincando. Então, Botafogo hoje, em que pese a quantidade de contratações, quem resolveu foram os garotos. Os meninos resolveram a situação. Tanto o Hugo, que jogou muito bem, pelo lado esquerdo, que é da base também, e o Kaique, que fez um golaço no melhor estilo Mário Sérgio. Eu não vou dizer que é Ronaldinho Gaúcho, porque o rapaz, o Paulo Nunes, já falou isso.
O Mário Sérgio olhou para o lado do pai.
Quem criou, quem inventou isso de verdade, foi quem inventou, na verdade.
É o Vesgo, né?
De um lado está para o outro.
É o Vesgo. Lopes,
você gostaria de ver o menino cabeludinho... Nascimento, Matheus Nascimento.
Ele entrou hoje, inclusive.
Entrou, mas ele entrou aos 45 do segundo tempo.
Participou bem do jogo.
Jogasse... Não, não fez nada, Lopes.
Ele deu uma bola pro Xai, porra, Tony, você viu o jogo. Ele driblou o cara no meio-campo e meteu pro Xai, e o Xai acabou enrolando o pé com cabeça ali.
Bola mal passada. Eu quero saber se você acha que ele deveria
ser vendido logo, jogando, espera maturar.
É difícil, Bernardo e amigos, você botar ele, porque ele joga na função do Eris. E o Erisson tem entregue gols.
Tem feito gols,
que é o que o centroavante tem que fazer, né? Então é difícil você barrar. Aí você pode colocar, por exemplo, como ele jogou na Seleção Brasileira Sub-20, que ele foi campeão agora lá, dando passe de calcanhar, fazendo gol, dando assistência 3x4, jogando atrás do centroavante. É uma história mais complexa que o Mansur provavelmente explicaria melhor do que eu aqui. Você pode fazer essa situação também, mas hoje não tinha como. Hoje ele botou 3 zagueiros, 1 volante e 2 caras no meio campo que saem mais, e o time andou. O time foi compacto, o time marcou lá
agora,
na frente. E eu gostei muito. E assim, quando a gente não tá feliz, a gente se divorcia, dá uma raquetada.
E o importante, né, Ló? Foi na zona, mas foi rápido. Não deu pra ninguém pegar. Oi? Não deu pra dar um problema. Alguém denunciar. Viu o Lopes lá na zona aí. Foi rápido, foi uma passagem rápida, breve.
Alguém.
Raquetada rápida e precisa, como a de Alexandre Tavares no ping-pong da firma.
Não, o Tavares é o seguinte: o Lopes entrou na zona, foi rápido. Uhum. Mas o Tavares estava na porta, o que configura também o erro. Porque se você tá na porta da zona, passa a sua senhora, você tá, olha.
Vulnerável demais.
Exatamente. Mas o que você tava fazendo na porta também dá problema.
É verdade.
Eu não sei nem o que é isso.
Não tô falando que é a respeito.
Eu não.
Supondo.
Vamos. Eu fico impressionado de saber Tavares, que um homem casado.
Vamos supor aqui, supunhete comigo aqui. Vamos supunhetar aqui. Por exemplo, vou falar um nome aleatório aqui, tá? Bernardo Edler. Se, por exemplo, Bernardo Edler.
Tem vários.
Bernardo Edler, por exemplo. Está na porta de um... chutei um nome.
Está
na porta de um um negócio de entretenimento.
Entretenimento adulto.
Se ele está na porta, passa a senhora dele. Olha, ela não vai falar, ai, graças a Deus, ele está só na porta. Não, está na porta, ele está no erro. Não,
isso aí é um problema.
O que estava fazendo na porta? Exatamente.
O que você estava fazendo na porta?
É um problema, sério.
É um boleto que chega.
Foi muito rápido, Vaguinho. Não deu nem pra sentir o eucalipto. Não deu.
Mas nada, tem eucalipto?
Não senti nada, não botei nem um roupão. Nada, eu entrei, fui lá. Às vezes dizem que tem, um amigo
tá
meu.
Tá sabendo legal, hein?
O amigo. O amigo que fala assim. JBFM 1132. Esse amigo falou pra mim, rapaz,
cheiro de eucalipto. Aquele outro louco foi? Aquele louco, Izelmar?
Ele falou isso. Ainda bem que é 11h32, que eu só trabalho até as 10 da manhã, porra. Eu trabalho só até as 10, 11h32, não fui eu que falei.
Agora, Lopes, só pra gente fechar o assunto Botafogo aqui, Botafogo jogou com 3 zagueiros, mas vai ficar sem 2 pro jogo que vem, né? Sem o Cuesta e sem o Canu. Como é que faz pro final de semana?
Então, o Cuesta não jogaria mesmo, porque o Cuesta, ele tem... Ele
mas não tá, tem aquela cláusula do dinheiro, que se pagar não sei quanto?
Você é rico! Tinha sido proibido.
É isso porque é proibido, né? Isso
mas
já.
Não, trouxa, né? Sou rico, mas não, também não sou burro, né? Não sou trouxa. E outra parada. Isso era uma parada que tinha sido proibido pela FIFA, mas...
Não, tinha não, pô. É proibido, isso. Pô. Mas segundo os clubes, é um acordo de cavalheiros. Mas isso é proibido. Proibido.
E aí ele não iria jogar, ele aproveitou e tomou o terceiro cartão amarelo. Aliás, o Cuesta hoje fez outra partidaça pelo Botafogo. E aí ele vai ter que se virar, tem o Sampaio lá, que deve entrar, e aí fica... Pô,
Sampaio esse, é nome de despachante.
Manter
porra.
Mesmo
cara, esse... Cara, zagueiro Sampaio. Porra, entrega essa documentação na mão do Sampaio lá.
Ele na base do Fluminense, porra, que tem os meninos da repartição lá, o Calazans, Teixeira...
Não, o Fluminense é batalhão da PM. O Fluminense é batalhão da PM. Calazans, Freitas, Albuquerque. É uma molecada lá, né? O Botafogo tem um Sampaio que é zangão, que fica ali na porta do Detran. Você passa lá, ô, seu Sampaio, tudo bom? Trouxe aqui um papagaio.
Entrega a idade
pra Zangão, Lopes, tu é fake, que nem um demônio, rapaz.
Cara, zangão é muito velho. Zangão
é demais, cara. Eu não usei essa palavra, por exemplo.
Então, eu não sei como é que ele vai fazer para fazer o terceiro zagueiro, ou se ele vai botar mais algum ali, algum volante para fazer o terceiro zagueiro, ou vai mudar o esquema. Ele pode fazer...
Compra o terceiro zagueiro, compra outro logo, Lopes.
Também. Não sei se vai dar tempo para estrear, porque só pode jogar na próxima janela agora. A janela próxima abre dia 18 de julho, né? Mas eu gostei, Bernardo, desse esquema com três zagueiros. E as pessoas até hoje, em pleno 2022, acham de verdade que um esquema com três zagueiros é um esquema que é defensivo. E não é, né?
Parabéns.
Então é isso. Boa, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Luiz Castro, que teve a humildade de mudar o esquema, porque as coisas não estavam indo bem. Ele falou, tá bom, gente, vou mudar o esquema.
Você mande um abraço para o Luiz Castro. Vi aqui a foto aqui no GE. Ele tá com cabelo branco, ele tá muito amarelo, ele tem que usar, eu comprei aquele shampoo desamarelador, não sei o quê.
Ele deu uma envelhecida, tá sabia?
Tá muito amarelo, óbvio. Entendeu? Olha lá, aqui, não tá?
Tem a lateral, né?
Isso, bastante.
A lateral
é o chamado carcomido. Silver.
Mano, você não queria que ele tivesse envelhecido? O cara sai ele tava lá no Catar, vem pro Rio de Janeiro... Aí ontem invadem o estádio, o negócio lá do CT, onde...
Eu tenho informações, quero saber, né? Se procede. Essas informações procedem. Que Lopes Maravilha estava também entre os invasores, mas não conseguiu, porque não conseguiu pular o muro. Entendeu? Deixaram ele do lado de fora. Fizeram cadeirinha. Vamos, Lopes. E ele não conseguiu invadir, ele estava também entre os invasores. Eu tenho essa informação, Bernardo Edler.
Cara, cadeirinha não, você está aqui no meio de velhos, deram pepé pra ele. Pepé.
O Vaguinho, realmente eu estava no boteco, tomando uma cerveja, enquanto os meus amigos estavam lá. Não, isso não dá nem pra brincar com isso. Foi vergonhoso, desnecessário e até criminoso, eu diria. E é muito chato isso, né? Que a gente, até a hora que der uma merda, já falamos sobre isso, que morreu um jogador.
É absurdo, é um absurdo.
Então, eu só queria dizer isso porque é óbvio que o Luiz Castro, que é um coroa bonito, que tem cabelos de prata belíssimos e brilhantes, é óbvio que ele vai envelhecer, né, irmão? Imagina, tinha um maluco lá, compadre, falei isso no programa, tinha um maluco, tinha um bispe, parecia um Jequitibá. Aí, porra, não dá, pô, como é que tu vai encarar? O cara falar qualquer coisa, vai falar assim, senhor. Aí você fala, não, mas olha só, o que é, porra, já era. Então... É muito triste que isso esteja acontecendo ainda no futebol brasileiro e em especial no Botafogo.
Não, o pior, Lopes, é que depois disso o Botafogo ganhou. Aí vai ser um palhaço que vai falar. Aí, tá vendo? Deu certo, pô. Chegamos junto lá, botamos não sei o que na mesa. Acho lá que o Botafogo, e os caras ganharam, tá vendo?
Ter perdido esse jogo, aí, né? Tá, seria certo. Até melhor, Lopes Maravilha. Ah, não? Ah, não.
Também acho. Não, aí também não. Aí vai cagar no mato, hein? Deixa pra lá isso. Deixa a teoria da conspiração.
Foi dado o show do Botafogo, né? Time to set fire. Subiu o foguinho lá no Newton. Botafogo deu show. E vamos falar de outro que deu show também, meu diretor. Solta o som do show, porque é hora de falar de quem deu show ontem.
Tira a roupa rápido.
Over me!
Essa que sussurrada no meu ouvido.
Ele é um depravado, tu viu? Ele fala muito. Ele é um depravado, um cantor.
Nem isso não,
música,
não.
Essa música vira. A versão vira um samba reggae, que é um ritmo que eu gosto muito.
Essa deu uma estragada na canção, né?
Por muito menos, Yoko Ono vai. A hora que ele descobrir isso aí.
Então, Tony Platão, come together right now pra falar do Fluminense.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Que jogou com a mais o jogo inteiro, tocou pra lá, pra cá, teve chance, bola na trave, Luiz Henrique Sassaricudo, Cano, o Gabriel, o menino Martins, lá, joga muita bola, já narrei vários gols dele aqui no Bom Sport TV, mas a bola não entrou 0-0 lá em Minas.
Verdade.
Matheus Martins, quase
que... É verdade, o Fluminense, como eu disse no destaque, Matheus Martins, os pontos são corridos, o campeonato é de ponto corrido, não é nem o que eu gosto, mas é a regra do campeonato. E só aí, nessas últimas quatro rodadas, 9 pontos que eram para estar na nossa conta e a gente está lá no topo, foram extraviados por um jogo absurdo, uma decisão criminosa de ter jogo num campo que não poderia, por uma bobagem inacreditável de um zagueiro experiente, que é o David Braz, num jogo que estava tranquilo, aparentemente, para o Fluminense. E nesse jogo de ontem que a gente martelou. Mas não conseguiu fazer não, o gol, hein, Otório.
Eu vi a pelada ontem no Martelão.
Perdeu umas chancezinhas, hein? Perdeu também. Vamos ser honestos.
É isso aí, trabalhando com a verdade.
Esse aqui só diz verdade, Tony Platão.
A América vinha de uma derrota pro São Paulo que já tinha sido muito enganosa. O América jogou muito mais que o São Paulo no fim de semana e merecia ter ganho. Mas agora, e o Fluminense, cara? Se você for pegar, fazer aí uma análise, o Fluminense nos últimos anos tá tão horror com o América Mineiro. A gente perde, empata e não ganha. E ontem ocorreu mais uma vez isso. Infelizmente, é muito ponto perdido. Evidentemente, com nossas limitações, tu perder dois terços do meio-campo, né? Que o meio-campo é André Kembauer, o John Arias, né? O nosso verde da ópera do futebolística, e o Ganso, camisa 10 da seleção de qualquer país do mundo, menos desse país insano, porque o Tite é um...
Eu estou muito focado no meu trabalho, cara. Eu tô muito focado no meu trabalho.
Lamentável. Temos que lamentar aqui a atitude de Ganso, hein? Discutindo com o John Candy. John Candy que não se cuide aí. Vai fazer um desfile aí de carro aberto aí? Estão falando dele com o que o Ganso discutiu aí? Pode acontecer uma tragédia.
Pra perder a cabeça não custa.
É muito complicado. Não, quem perdeu a cabeça foi Maria Antonieta, Luiz Quinho, não foi o Kennedy foi bagado.
Vê o vídeo de novo.
Perdeu uns miolinhos. O ambiente no Fluminense é espetacular. Péssimo. Do grupo. A imprensa não nem compreende, porque na própria imprensa nós sabemos, é um dando rasteira no outro. Tem milhares de amigos jornalistas, é um ninho de cobras as redações, é impressionante. Então eu posso dizer o seguinte, eles acham que é assim, e o Fluminense não é. E o John Kennedy é um menino que está precisando sempre de um bom puxão de orelha até ele tomar um rumo, porque é um talento, um centroavante espetacular que pode se tornar e fica fazendo bobagem aí na vida. Mas o que é normal, porque a gente sabe que jovem é para isso mesmo. O jovem existe para fazer merda mesmo. A gente sabe disso, nós já fomos jovens. Eu sei, é muito difícil, eu compreendo os jovens por isso. Tenho pena
não sei
deles.
Se o senhor concorda comigo, é Tony Platão o seu nome, né? Os jovens de hoje...
Chamar de seu Antônio.
Os jovens de hoje fazem muito menos merda do que a gente, inclusive. Tem mais noção do que a gente. A gente fez muito mais do que eles.
Não, mas é que você tá numa idade que quando te contam, você esquece rápido.
É nada, cara. Porra, eu lembro de algumas que eu fiz que eu falei, não é possível que eu fiz isso, cara. Não,
Tavares conta pra gente lá, mano. Ele era danado. Ele, Dom Pedro, Marechal Floriano, era uma turminha.
Vai, Tavares, vai. Capricha. Vai na família, vai.
Era o pessoal que saía com sua mãe, pô. Sua mãe gostava muito de sair com todo mundo.
Aí quer dizer... então não tem problema não, é que nem dá destaque disso, né? Nós precisamos de manchete no nosso meio, mas tá tudo bem.
Manchete faliu, Tony,
acabou, Tony.
Por isso que nós estamos precisando, porque
inclusive
falta.
Você, vai aqui a dica do amigo,
aí
você pode jogar no YouTube, hein, Tony? Aquele show do Ojeriza na manchete, muito bom, muito bom.
O programa da Luciana Vendramini, a novela de maior
sucesso. Luciana Vendramini não, Luciana Gimenez, né?
Não.
Não, na época...
Vendramini?
Apresentava era a Luciana Vendramini.
Na Gimenez é
outro. Esse programa é daquela loja C&A, ainda existe essa loja C&A?
Existe. Tem homenagem ao Fluminense, não. Que saiu da C pra A direto.
Agora deu na cara.
Meu Deus. Ih, rapaz. Aí não, hein.
Eita, o Tony sem graça.
Vocês... Que vai falar. Não, eu aqui de casa não ouvi. O que que veio aí do porão da segundona?
Nada. Esquece.
O que que veio aí da voz do porão?
Apenas uma verdade. Uma verdade, Tony Platão.
A verdade é uma só. O John Kennedy merece tomar uns esporros. Tem que tomar a linha, porque é um baita jogador. E o Ganso, o Mojo, camisa 10 do futebol mundial, tá lá para isso, educar as crianças. Foi isso. E é isso mesmo, né? O Ganso, por exemplo, esse rapaz que tá treinando no Flamengo, o DJ, o Ganso mesmo, quando tinha 18 anos, esse DJ falou, substitui. Ele falou, não sai, vou ficar aqui, e ficou. A verdade é essa. Lembra disso?
Lembro.
Há muito tempo. E outra coisa, a maior fase da carreira do Neymar foi jogando com o Ganso. A esperança pro Neymar brilhar nessa Copa do Mundo é estar lá o Ganso, que claro. É a alegria da vida dele.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor.
O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Depois jogou muito mal, Neymar... depois parou de jogar com o Ganso. Foi a lugar nenhum.
Foi péssimo. Jogou com o Messi, que é um sub-Ganso, vamos ser sinceros.
Foi o azar dele, foi largar o Ganso.
Tá perdido, estão vendendo ele. Outro dia eu li isso, que ele foi comprado por 1 bilhão e tanto e está valendo 300 milhões. Falaram que os franceses vão descobrir agora o que é comprar um Renault.
Se você jogar então na internet ainda com o cupom TONY10, frete grátis,
você compra.
E traz rápido.
Isso. Então é isso que eu tenho a dizer, eu estou muito satisfeito. Porque a gente perdeu 9 pontos de lambuja, que era para a gente estar lá em cima. Então é isso, mas continuo tranquilo. E o Fluminense faz o que eu gosto de ver um time de futebol fazer, que é jogar futebol. Lopes, por favor, fala, jogar...
Jogar futebol, entende?
É isso que o Fluminense faz e eu fico feliz com isso. Muito obrigado. Boa noite, que a gente tá gravando de noite, né? Tá na hora de eu ir dormir, tomar os remédios, botar a minha pantufa e deitar. Queria comprar um gato que nem o Tom. Lembra do Tom e Jerry? Que o Tom levava as pantufas do Dom. É bom aquilo. Vou comprar um cachorrinho pra me entregar minhas pantufas em casa.
Meu Deus.
Compra aquele robô. Agora,
pode comprar, tem que adotar. Temos que adotar, gente. Ninguém mais compra cachorro.
Aí na sua casa tem uns micos, né? Que roubam comida.
Rapaz, semana passada eu tava aqui, tinha acabado de fazer as compras, o desgraçado entrou na cozinha, abriu a janela da área, entrou na cozinha e levou meu saquinho fechadinho de pão de hambúrguer, cara. Filho, ainda ficou no pé de frente comendo e olhando pra mim rindo, desgraçado.
Ele tá querendo sua saúde, que pão de hambúrguer engorda, né?
Exatamente.
Isso não é problema. Eu, segunda-feira, não, terça, eu já tenho uma consulta marcada com um nutricionista, vou dar um jeito nisso.
Então,
a pandemia, né?
O nutricionista vai pedir pra você largar o pão de hambúrguer.
Pelo menos conversa comigo aí pra ver se ele faz um serviço.
Até terça-feira eu tenho que aproveitar.
Tá certo.
Eu liguei pra ele hoje pra falar que eu ia começar...
Por mico?
Não, o mico não. Eu liguei hoje pro nutricionista, Dr. Léo House, e já falei assim, Dr. Léo, estou te ligando, abrindo uma caixa aqui de 2 litros de sorvete de chocolate belga. Que eu vou aproveitar até terça-feira. Até terça-feira é meio um...
Porra, tu tá com dinheiro, morrer, hein, Tony?
É caro, hein?
Não. Chocolate belga?
Isso aí.
Deus te ajude, hein? Deus te ajude.
Que show aí tá rendendo, hein, mano?
Melhor, o show, então, tô trabalhando muito.
Você não paga os músicos, né?
Ele não paga os músicos, não, é?
Não paga, não. Por isso que consegue comprar chocolate belga aí, sorvete
Platão, alemão. Olha só que aqui, na idade que eu deveria estar me aposentando, deveria estar num sítio, olhando os netos correndo, os filhos fazendo churrasco para mim. Eu trabalho no Café e Bola, esse glorioso podcast, no Cafezinho do Escobar, uma vez por mês tem que gravar, sou diretor artístico da Rádio Roquete Pinto, trabalho na Flu TV, tô fazendo um show e gravando um disco de outro trabalho. Isso! Aos 45 anos de idade. É terrível isso.
45
de carreira.
De jardim botânico, né? 45 só de jardim botânico você mora.
Eu tô com essa cara, seu velho decreto mentiroso.
5.9, tá cá, bom.
Ano que vem, então, tem uma bela festa de 60 anos de Tony Platão, né? Vamos fazer aí um...
Não tem.
É. Platão em Rio.
Aniversário você comemora até 25. Depois... O corpo começa tudo a decair.
Eu também não gosto de comemorar aniversário, não, Tony.
Era meu aniversário.
Você reza pra dar certo, né?
Falou, é seu aniversário? Eu falei, é. Pô, quantos anos você tem? Eu falei, com sorte, mais uns 15, 20. É essa a resposta que eu dou pra tudo agora.
Até porque, assim, quando você tem 20 e poucos anos, tipo o Bernardo, você pode se planejar. Ano que vem, pô, meu aniversário de 23 anos, vou fazer uma festa. Na nossa idade, você fala, não, ano que vem vou fazer a festa, você não sabe nem se ano que vem você estará aqui nesse mundo.
Mano, se eu boto essa bermuda do Bernardo, as pessoas vão achar que eu tô com a meia verde. Por causa das varizes, né? Um monte de varizes, aquelas, né? Bagulho verde, parece caldo.
Parece uma solda elétrica.
Lopes, falando em meia
raiz,
verde,
caldo, você gosta... Não, raiz, Lopes, raiz de árvore.
Falando em meia verde, você gosta de caldo verde, Lopes?
Você gosta de caldo verde, esse calor é bom, né?
Nesse frio, né? Nesse frio, é. Mas então é isso, meu querido Bernardo, é isso, sim, que eu, senhor, tinha a dizer pra vocês, meus companheiros...
de Bernardo, mesa. Bernardo que é muito melhor coxas. Que o Escobar, né? Não, essa é a grande verdade,
não,
né?
Não, porque apresenta... o Escobar não tem essas pernas.
É, isso é verdade. Não tem
nem esses cabelos.
Não é careca.
Verdade.
E aí... você também não... De cabelo.
Vai tá acabando, mas ainda tem um pouquinho pra ostentar aqui.
Vem cá, é de família? O telhado, cara, é? Ou foi uma coisa só você foi depende, sorteado?
Não. Então, depende de onde eu olhar a família. Tem lado da família que falta e tem lado que sobra. Vamos ver até onde vai.
Dizem que é sempre por parte de mãe que vem a calvície.
Então é um pouco melhor a situação. Se for por parte de pai, já era até pra ter caído, inclusive.
Não, mas agora não, então
é o seguinte, tranquilo.
Liga pro Roger aí, que o Roger deu um tapa, ajeitou o telhado, deu um botão, um negócio
hoje
bacana.
Hoje em dia ali, você paga com story, né?
Uma fica minha
de. Eu não tenho essa moral ainda. Hoje em dia você paga tratamento novo com story.
Ó, tem um tratamento novo com cogumelos, alguma coisa de cogumelo.
Cogumelo?
Eu não entendi
se plantar a pessoa... cogumelo na cabeça?
Eu não sei se a pessoa toma um cogumelo, fica em delírio e acha que o cabelo tá nascendo.
Pode ser.
Ou se... mas me disseram que não, que faz tipo um adubo de cogumelo.
Usa...
Vai ficar com cabelo de cogumelo, vai ficar bonito.
Usa cogumelo como chapéu, né? Bota assim, pá, uma boina.
Vai ficar parecido com a medusa, lembra? A medusa tinha umas paradas assim, uns cobrinhos assim, bota cogumelo... Vai...
Falando nisso, hoje que a gente começou a gravar às 6 da tarde, a gente devia ter aberto com Marizia cantando Nossa Senhora. Devia ser bonito.
É.
Saudoso Marizia.
Saudoso.
Tem que explicar feio, isso, né, pro Bernardo.
Que não, que... tu acha que eu não ouvi? Tu acha que eu já não ouvi
Bernardo essa
não
ouve muito
500 sabe. Vezes?
É, Marizia. Saudade de Marizia.
Mas morreu de maneira trágica, né?
Como é que foi?
Depois eu conto em off. A galera é muito triste.
Vai deprimir aqui.
Não dá, a gente tem que fazer um programa pra cima.
É isso.
Em homenagem, inclusive, ao Marizia.
Uma homenagem pra ele, então, né? Um programa em homenagem a ele. Falar do Flamengo, hein? Flamengo
venceu! Vamos falar do melhor do Rio!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
Jogou bem, né, Tavares? Assim, pro que vinha se apresentando, já foi um time diferente. Não criou grandes chances, mas fez o que precisava fazer.
É, o senhor deve ter visto outro jogo, lógico, criou muitas chances. Você perdeu muito.
Criou muitas chances? Você
deve ter acompanhado o jogo. É, foram 16 ou 17 chutes. Você deve ter acompanhado outro jogo, estava narrando outro jogo, que, aliás, narra muito bem.
Grosseiro, hein?
Um dos melhores narradores do Brasil, quiçá o melhor, né?
A crise não passou.
Ô Tavares, eu tô impressionado aqui que realmente ele está assistindo um ping-pong aqui, amigo.
É,
enquanto gravando, ele tá aqui olhando ali, ele, pô, e a telinha pequenininha do celular, ele tá lá e...
Ainda hoje, resultados, hein?
Se na tela é enorme, na televisão, tu quase não vê a bolinha ali, pequenininha, ele tá ali, ó, ligado ali.
Trarei resultados do Aberto de Lima já.
É difícil.
Lima é o tio meu, sabia?
É, né?
Tem um tio que chama Lima, o Lima é o tio meu. É, sabia não, né, Bernardo?
O Flamengo só tem boas notícias, Bernardo. Vencemos só? Ontem o Cuiabá, saímos de 3 derrotas seguidas aí. É, vencemos bem o Cuiabá. É, se a gente for comparar, porque também era o Cuiabá, pô. O Cuiabá tá na zona de rebaixamento, pô. Tá abaixo do Botafogo, pô. Então, mas não, o Flamengo jogou aí com o português, que eu não vou nem falar o nome, que eu não gosto, que eu tenho urticária.
Você era fã dele?
Também. Eu nunca fui fã.
Falava você tá bem, maluco?
Mas... Ah, nunca falei, pô, nunca.
Falou
nunca
que ele ainda
falei.
Era um tesão de homem.
Você, não, é isso aí, é diferente, pô. Ué, ele era bonito, ele é ainda, continua bonito, sendo bonito. Mas não sabe nada de futebol, pô, nunca
agora
falei.
Olha, bonito dele. E agora rico, né?
Rico.
Mais rico.
Rico, um belíssimo investimento. Investiu 2 milhões, ganhou 7. Tá ruim, não? Em 6 meses? Pô, quem paga isso? Nem lá o Gladson, a Cássio dos Santos, que tá preso, que se endinheirou lá.
Falando então, você recuperou seu dinheiro, Tavares, lá nas cripto?
Tá quase. Então, o Flamengo venceu bem. Se você for comparar, por exemplo, o Cuiabá, que ok, está na zona de rebaixamento, mas é um time arrumadinho. É um catacata que eles fizeram aí no Brasil. Pegaram vai, Rodriguinho, o goleiro era do André. Corinthians.
O André,
que é
central. Tavares,
o goleiro é bom.
Você que é um cara que conhece tudo de nomes e essas paradas todas. Você
eu não
sabe
conheço,
a origem
não,
de Cuiabá, cara? Do nome Cuiabá?
O Iabá no Yorubá, né, antigo. Yorubá antigo, aquele Yorubá clássico.
Bem antigão,
né?
Mesmo.
É, bem antigo, né? É profundo. Então, o Flamengo, o que acontece? Flamengo jogou uma boa partida se você for comparar com outros times que são muito piores que ele. Por exemplo, o Altos do Piauí. O Altos do Piauí, na época que jogou com o Flamengo, estava brigando para não entrar na zona de rebaixamento para terceira divisão, para cair para quarta divisão. E o Flamengo não jogou nem 10% do que jogou ontem contra o Cuiabá. Teve uma bela posse. Pois não.
O Sport de Altos não é futebol, é pique, né? Não é pique que tem Altos?
Pique Altos.
Pique Altos.
Também entrega a idade, né? As crianças hoje não sabem o que é pique alto.
As crianças não sabem nada hoje em dia. Eles sabem que é um celular e foi.
É, exatamente. E o tablet, celular...
TikTok e Roblox. É.
Outro dia eu peguei meu filho na televisão, assim, tentando deslizar a tela. Eu falei, não, filho, isso não é o tablet, não. Ele deslizando, assim, com o dedo, deslizando, assim, querendo passar
o filho. Já fez isso. O meu neto outro dia me mandou uns vídeos da minha primeira aula de karatê, que realmente é uma coisa ridícula, e falou assim: ô vovô, se não me der 10 mil Roblox, eu vou postar isso. Então, assim, essas crianças hoje.
Sua primeira. Você tá fazendo karatê, mano?
Olha, não, eu já fiz karatê,
Taichetão,
eu sou um cara orientalizado. Você vê.
Fazer catar?
É, como é que é o nome da série que eu gosto? Que na verdade a gente foi enganado pelo aquele Daniel San, enganou a gente durante
Cobra décadas. Cai, Cobra Cai?
Ele, na verdade, o Lourinho, que era o bonzinho, sofreu
na mão do Daniel. Não, lógico, não. E depois ele mudou, mas ele era um bad boy, Tony Platão. Ele era um bad
era,
boy,
não.
Tony Lawrence.
O cara veio e roubou a namorada dele, foi muito
bom. Aí nos streams aí tem a continuação, boa continuação, inclusive.
Não, mas é bom o primeiro só, o resto já tá torrando saco.
Não, é verdade.
Eu não vi.
É uma ótima série.
É verdade. Então, o Flamengo, se você for comparar com outros jogos, o Flamengo é... já tinha falado isso aqui, o Flamengo jogou bem alguns jogos com o Paulo Souza, um ele venceu, o outro perdeu, um empatou, quer dizer, foram pouquíssimos jogos, o Flamengo, mesmo nas vitórias, jogou mal, e ontem a gente teve uma vitória jogando bem, o Flamengo jogou bem ontem, gostei da apresentação do Flamengo, principalmente de alguns jogadores ali, o Arrascaeta, que é o maior 10 da América Latina, disparado, é o cara que...
Diferente.
É inacreditável.
Ele nem usa 10. Ele usa 10?
É o 14.
Nem a 10 ele usa. Como
ele joga 14.
Mas é o 10. É o ganso, parou.
É porque o 10, infelizmente, está com o chefe lá da patota, lá, que é o nosso...
O Flamengo ontem arrumou um problemaço, né? Que foi a lesão do Bruno Henrique, que não deve mais entrar em campo nessa temporada, mas tá arrumando a solução, né? O Everton Cebolinha tá quase fechando aí. Vai cair bem ali no time do Flamengo, né?
Vai, uma belíssima contratação. O Flamengo já acertou. O Bruno Henrique teve uma lesão multiligamentar.
Nossa.
Vai fazer um outro exame na semana que vem para ver se vai precisar de cirurgia.
Olha só.
Ou só o tratamento mesmo.
É esse caos que tá o futebol carioca. O Cebolinha tem que ir para onde está o Maurício Souza. Ele tinha que ir para o Vasco.
Muito obrigado, Tony Platão.
Jamais ir para o Flamengo.
Mas é um jogador já decadente. Nem é de seleção mais.
O Tony Platão, lhe faço uma pergunta. Quem quer ir para o Vasco da Gama?
Todos.
Eu, hein?
Em breve. Pô, daqui a um mês e meio serei rico, Tavares. Serei rico.
O porão da Série B.
Rich.
Serei
rico.
Agora, além do Cebolinha, que é uma belíssima contratação, 5 anos de contrato, o Flamengo tá atrás de alguns outros jogadores aí. Tem o Enzo Fernandes, que joga lá no River Plate, esse tá fazendo jogo duro. O próprio River Plate tá fazendo jogo duro, o Flamengo parece que ofereceu 63 milhões, mais de 63 milhões, quase 64.
Fale um pouco sobre Enzo Fernandes, histórico dele.
Meio-campo rápido, jovem, é um destaque lá do River Plate, joga bem.
Pernas
compridas, poucos pelos, mãos grandes, que sinaliza, o que sinaliza ao contrário de Tony Platão aí, que é orientalizado, né?
Em qual a característica do atleta? Ele é destro, como perguntou o Tony?
É destro. E tem um lateral direito que joga no Sevilla também, o Flamengo está atrás, precisa do lateral direito. Aliás, temos um bom lateral direito lá, que é o Mateuzinho, mas em minha opinião, eu acho que não tem punch, não tem ainda aquela casca para ser lateral direito titular do Flamengo. Então ele está atrás de um outro jogador aí. E tem um que é um parente do Lopes aí, o Orellano, que também é o Flamengo está atrás.
Tem uma orelha que eu vou te
contar. Tem uma orelha arrumada.
E ela balança, ó.
Cara, que orelha, né? Impressionante.
Um amigo dele que eu conheço há muitos anos disse que o apelido dele na juventude era feijoada de pobre. Só tem orelha.
Não era não, babaca.
É, feijoada de bola.
Era a taça da Champions.
Sempre foi assim ou depois de velho que a orelha começou a surgir, digamos assim?
Isso é uma boa questão, Vaguinho, porque quando a gente vai ficando velho, a orelha vai crescendo, né? É engraçado isso.
Você vê o Lima Duarte, o tamanho da orelha do Lima
Duarte. É, o tamanho da orelha do Lima Duarte é gigantesca, porque já tá coroinha. Então só vai piorar, né, irmão? É que eu tinha cabelo Black Power antigamente. Aí a orelha não aparecia. Aí agora que eu raspo cabeça, né, cara?
Cabelo Black Power também, realmente.
Eu tinha!
Eu vi! O Lopes tem que postar de novo aquela foto maravilhosa dele na
do corpo de pagode.
Não, né? Do corpo de pagode não, é uma primeira comunhão. Assim.
Primeira comunhão.
Isso. Segurando uma vela, uma bela vela branca enorme, assim. É. Um belo cabelo bonito, Black Power. Sensacional.
É verdade, essa foto é
clássica. Aí eu escondi a orelha, né, irmão? Agora não mais. Me complica, né?
É, não isso. Puxa assunto, não, senão o Lopes vai começar a contar o negócio da coxinha de galinha que ele comeu, não sei o quê, lá no. Aí vai começar aquelas. Não, meu, tem negócio da coxinha de galinha, que você beijou a mulher com a coxinha de galinha na mão, a mulher tá.
Puta, não, era frango ou a passarinha.
No show do gostoso é assim.
Não, mas nessa época eu não tinha Black Power, não. Essa gostoso não. É assim.
Inclusive, ano que vem, por falar em música, né, que o Lopes foi o vocalista, um grande grupo, vocalista. Excelente. E percussionista, porque ele toca aquele ovinho, ele dizia que era percussionista. Aquele negócio que fica aquele ovinho assim, ele dizia que era percussionista.
Isso é uma derrota, né? Você toca na banda, você toca o quê? De ovinho.
Toca ovinho. Ano que vem já estou anunciando a volta da minha boa banda Homem Gol, vamos lançar um 30 anos sem sucesso, que é o ano que vem, começamos em 93... Então, 30 anos sem
gravação
sucesso.
Gravação do DVD, é isso?
Exatamente. O The Best Of, do não sucesso de Homem Gol. Exatamente. Ano que vem, com participação de Tony Platão.
Tavares, você gravava aquelas chamadas de CD do The Best Of? Aquilo era sensacional, quando tinha aquelas coletâneas de Love Metal.
Pô, aquilo era sensacional. Não, eu não cheguei a gravar não, infelizmente, rapaz. Gostaria muito de ter gravado. Tinha várias coletâneas boas mesmo. Antigamente tinha muito isso, né, tinha, cara? Coletânea. Tinha. Anos
7 90, mais da
Pan, tinha um monte de. É, cara, tinha muita, mas hoje em dia não tem mais, não.
Aí
cara,
faz um Special Victims negócio aí pra gente aí.
O quê?
Aquele Special
Victims. Eu nem lembro mais. Gravei muito aí, né, na Globosat, aí onde você.
SVU, Special Victims Unit.
É. Law and Order, Special Victims Unit. Apoio.
Caraca,
arrepiei. Toda arrepiada.
Cara, me dá uma vontade de tirar a roupa de novo, mano. Que isso?
Deus fez o seguinte, né? Falou, vou dar uma voz pra esse homem, mas por isso que ele é estragado fisicamente. Se tu olha pra ele, imagina se ele fosse bonito. Imagina, nossa, pô, com uma voz dessa. Porra.
É, rapaz. Então, voltando aqui ao Flamengo, ao contrário do que o Galego fazia lá, temos o melhor volante que poderia escalar, está lá agora, que jogou ontem. Aliás, não jogou no primeiro jogo, jogou ontem porque ele foi forçado a enxergar, já que o Dorival não consegue treinar o time, ele foi forçado a enxergar que o melhor volante do Flamengo é o nosso João Gomes, jogou muito bem ontem, é um jogador que chega, marca muito bem, sai para jogar, como dizem aí, pisa na área algumas vezes, sabe lançar bem o João Gomes, ontem botou o Gabigol na cara do gol, perdemos mais um gol, foram duas bolas na trave, e teve essa visão de colocar o melhor volante que a gente tem. Infelizmente, o Andréas jogou ao lado dele, que nem jogou uma partida ruim o Andréas, não. Jogou até honestamente, digamos
assim.
Pra
você, essa é a melhor dupla ali? João Gomes e Andréas?
Atualmente, sim, né, cara? Porque o Thiago Maia tá mal, o Arão tá muito mal. Então, Tá mal, Arão. Tá muito lento, tá? Canal 100.
Ah, ele é um cara lento?
Não, amigo. Canal 100 é um cara lento. Atualmente, sim. Não era, não, mas agora tem.
Eu gostaria de contribuir para o debate, me fazendo uma questão bastante interessante, que eu fiquei pensando, né? O Andrés Pereira não vai ficar no Flamengo. O Flamengo já se manifestou o interesse de não tê-lo em seu
O Flamengo queria até renovar o empréstimo, mas o Manchester não aceitou.
A pergunta é a seguinte, você, enquanto treinador, se caso fosse um dirigente, manteria ele no time titular tanto tempo, já agora, né? Titular absoluto. Já que ele não vai ficar, fica a questão.
É, porque o menino lá, o Dorival Júnior, nosso DJ, continua na esperança ainda de manter. Inclusive, ontem, depois do jogo, ele falou, porra, gostaria muito que ele ficasse, acho ele um belíssimo jogador.
Mandei pagar, porra.
É muito dinheiro. É muito dinheiro. O Flamengo não está afim de desembolsar esse dinheiro, quer usar esse dinheiro para outras contratações e eu apoio. Apoio.
Que estranho, né? É, estranho. O cara mas não é... vai ficar, né, mano? Aí vai ficar jogando ali no time titular. Então, pô, o cara não vai ficar.
Você só tá, vai...
Lopes,
você só tá valorizando ele.
Tipo, é o momento. Né? Você bota melhor. O Luiz Henrique tá jogando e tá vendido. Vai jogar até porque é o melhor.
O Luiz Henrique, o Lopes fala, faz sentido.
É seu, entendeu? Não é de outro time. Ele não vai voltar pro outro time. O Luiz Henrique tá aí. Ele já tá vendido. Se ele se arrebentar...
É. Nem é isso, o que o Lopes faz, o que o Lopes está falando faz sentido, porque ele poderia estar usando esse tempo para entrosar outro jogador que está lá já no elenco e vai ficar lá. Eu concordo com o Lopes nesse quesito aí. Concordo com o Lopes.
Estranho, sei lá,
né? É, não sei se falta comunicação. Pela declaração que ele deu lá e pelas declarações que a imprensa dá, dizendo que o Flamengo já desistiu, eu acho que o Dorival Júnior não sabe disso, porque ele ainda tem esperança que o menino Andrés fique, então alguém não comunicou lá pro Dorival Júnior que ele vai embora. Não, ele vai embora, bicho, não adianta.
O Dorival Júnior fala português, né?
Fala português, Dorival Júnior. Fala.
Mas o antecessor falava também, né?
Também, verdade, falava. Só não sabia se expressar, né, cara? Muito ruim o Paulo Sousa, coitado. Graças a Deus foi para um nível maior aí, saiu para um outro patamar.
Foi pois dessa pra melhor, né?
E faltou falar do Vasco da Gama,
sim,
né?
Sim, meu querido. Invicto.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
O invicto. É assim? Que... Invicto. Essa é a pronúncia. Invicto.
Você tem que fazer o C assim. Invicto. Gole pra você.
É. Exatamente. A fono já... Eu tô treinando isso com a fono. Pra... Invicto.
É.
Mas não jogou no meio de semana, mas vem numa vitória grandiosa no Maracanã.
Espetacular, sensacional.
65 mil pessoas, Maracanã lotado.
Coisa linda, estava lá, uma festa maravilhosa, sensacional.
Foram 63 mil.
63,
é,
né?
É, mas sempre tem uns dois que pulam o muro ali, outra.
Mas, é, o pessoal que vai. Jornalistas, convidados, idosos.
Antigamente não tem mais isso, né? O cara esperar. Era uma festa, ainda vou falar a verdade.
Eu, assim, segundo
tempo. Independente da briga do Vasco com o Maracanã. Eu sinto muita falta. É lógico que tem algumas coisas que você tem que melhorar nos estádios, evidente. Pra quem frequentou o Maracanã antigo, pô, aquela... Quando você subia ali pro Maracanã, aquele túnelzinho apertadinho, banheiro...
Tá de uma
você podia melhorar. Esse. Mas, cara, hoje você olha o Maracanã, pô, você vê uma arena lamentável. Igual a tantas outras no mundo. Você descaracterizou o estádio. Você
acha?
Cara, que quando você entrava no Maracanã, cara, você via aquele mundo, que o Maracanã era...
O impacto era diferente, né?
Diferente, era outra parada. É. E era mais popular, cara, sabe?
Era
mais popular. Você sabia que você...
Outra coisa.
Mas assim,
Tô... Hoje o Maracanã aparece, você liga a TV, tá, o jogo é no Maracanã e você não sabe, você olha e você não sabe onde que é, você não identifica.
Você não identifica. Você não identifica. Sim. E assim, eu acho triste pra caramba, por exemplo, legal de... O Vasco vai reformar São Januário, é um projeto também, mas é uma coisa que o Vasco, que o torcedor do Vasco fica muito preocupado, porque, cara, não dá pra você fazer uma arena em São Januário, pô, é onde é. Você tem que ter uma coisa popular ali pra poder continuar tendo, pô, acesso de pessoas, pô, com pouca grana. Sim. Você tem que ter ou que seja um espaço mais democrático, onde você possa comprar mais barato. Porque você olha pros jogos, você vê, por exemplo, a gente sacaneia aqui a história do Flamengo e tal, fica zoando, porque você olha pra torcida do Flamengo e você vê que teve uma mudança de perfil de torcedor do Flamengo. Porque é caro o ingresso. Então não é qualquer um que vai pegar... Se você vai comprar 3 ingressos, você vai mais 2 filhos, vai gastar aí para um lanche, transporte, vai gastar 200, 300 contos, cara. Quem vai gastar isso pra ir um jogo?
Não é muito caro.
Então assim, você vai... Então, você, o jogo de domingo contra o Cruzeiro, tinha ingresso para sócio-torcedor de 20 pratos, entendeu? Pô, é lógico que, pô, graças a
Deus,
eu sei que a gente Aguinho. Nem tem, mas
Tony assim, Platão tem dinheiro para isso, Tony Platão tá ganhando bem, pô.
É, o Tony Platão é um...
Tony Platão tá comprando chocolate belga, porra.
Fora da curva, Tony Platão.
Somando todos os meus trabalhos, eu tô pelo menos pagando as contas.
Aí é digno.
Graças a Deus.
Então, assim, é legal quando você olha, você vende, porque você ia ao estádio, você chegava lá, pô, eu já fui. Pô, graças a Deus, assim, meu pai tinha uma boa condição financeira que, pô, mas eu cansei de onda pra ir pra geral. Mas, porra, o cara duro, maluco, o cara que trabalhava, já tinha filho, o cara fala, pô, tem 10 reais aqui, 5 reais, o cara pegava, ia pra geral e ia ver um jogo, mano, entendeu? O cara tinha...
Eu tenho saudade também, Vaguinho, daquelas poças, não, né? Aquelas poças de mijo gigantes que tinham na saída do banheiro. Aquele cheiro de urina que vinha rasgando sua narina, que chegava no cérebro. Aquele cimento queimando a sua hemorroida.
Era uma beleza.
Aquilo é que era gostoso. Era
aquele copo de mijo na nuca. Copo
no
de
meio
mijo
dos cornos. É. Aquela briga pra pegar cerveja no botequim.
Você descia aquele túnelzinho ali, pô, sendo enrabado, todo mundo coladinho no outro ali, aquele calor isso, humano. Maguinho. Pô, mas eu acho que é isso. Aí você chega no jogo, você vê gente com poder aquisitivo melhor. Sim, e você vê uma galera, pô, que tá ali 20 prata, o cara conseguiu comprar um ingresso, tá? Então isso é muito legal e é bacana que o Vasco volte a entender, porque nos anos 80, por exemplo, quando eu comecei a ir lá, dos anos 80, comecei a frequentar mais estádios já indo sozinho ou com meu irmão. O Vasco jogava muito mais, por exemplo, no Maracanã do que em São Januário. Então é legal que o Vasco possa levar jogos também importantes, como vai levar o jogo contra o Sport, por exemplo, pra lá.
Porque todo é legal, mundo porque... jogava no Maracanã o tempo inteiro,
porque os quatro grandes. Cara. Porque é importante, o Bernardo, que é o seguinte, tem muito torcedor vascaíno, ou torcedor Botafogo, Flamengo, ou de outro, que o cara fala, pô, pra ir em São Januário, por exemplo, eu nunca tive problema, é legal a economia ali ao redor de São Januário. Sim. Todo mundo vive daquilo ali, é um estacionamento, é uma cerveja,
churrasquinho.
É muito legal.
Camisa, faixa,
mas, tudo. Mas nem todo mundo se sente confortável, eu entendo, cara, porque, porra, é uma comunidade, tem gente que tem receio, acho que faz parte, cara, o Rio de Janeiro tá muito violento, acho que em São Januário não tem esse problema, mas eu entendo quem tem esse tipo de... Então, cara, de repente o cara não vai, fala, pô, mas eu quero ir ao Maracanã. E aí o Vasco pode levar os jogos pra lá, jogos grandes, jogos de apelo, porque você abrir o Maracanã pra você jogar pra 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, é prejuízo. Então, assim, você faz em São Januário tranquilamente. Então, quando você tem um jogo, por exemplo, jogo sábado...
Coisa, Vaguinho.
Sim, Tony Platão.
Isso é coisa de violência, cara. Acabou de acontecer uma barbaridade com uma senhora e sua funcionária num apartamento
isso,
na
Avenida Rui Barbosa,
a avenida fala, mais cara do Rio de Janeiro.
Mas Tony...
Qual é a violência aqui? É generalizada. Eu acho mais agradável assistir um jogo em São Januário do que no Maracanã, porque eu não gosto daquela arena. Eu vou lá atualmente, profissionalmente, pra falar a verdade.
Não, é ótimo pra ver jogo.
Aquele estádio me irrita.
Quem conhece sabe que é ótimo pra ver, você ver o jogo próximo e tal. Como, por exemplo, o João Testão reclamou lá do Botafogo, porque é um problema que o Engenhão tem. Quem vai ver o jogo? Pô, a pista de atletismo, que o estádio foi feito pra isso, que era um estádio...
Um estádio olímpico.
Olímpico, exatamente. Pô, mas você deixa o cara um pouco mais afastado, por exemplo, a torcida. Entendeu?
Um caldeirão, não
é? Exatamente. Bomboneira. Então, assim, você tem essa possibilidade ali em São Januário. Por isso que eu acho que tem que ter muito cuidado quando for fazer essa reforma pra ter esse estádio. É o seguinte, vai ter que ter um estádio. Hoje você não precisa mais fazer estádio pra 80, 90 mil. Aquilo vai virar um. Ninguém. Hoje com pay per view, com tudo, você vê o jogo em casa. Então, se você faz um estádio pra 40 mil com esse perfil, um estádio mais popular.
Tirando a torcida do Flamengo, que todo jogo mede 50, 60 mil.
Mas Tavares. Justamente
mesmo mal, mesmo jogando mal.
Mas aí você vai fazer um jogo... Tá, você vai abrir o Maracanã, de repente, um jogo no Campeonato Carioca, Flamengo e Friburguense, que vai dar... Quarta-feira à noite vai dar 10 mil pessoas. É prejuízo, cara. Então, tanto é que até o próprio...
O Fluminense e o Flamengo estão com um projeto nessa próxima... Se eles pegarem a próxima gestão do Maracanã, da Sul e da Norte, tirarem as cadeiras, feito é o estádio lá daqueles times na Alemanha, que atrás do gol vira uma área popular, uma arquibancada. Que
o Grêmio mesmo, fez isso.
O Grêmio fez isso na Nova Arena.
O Grêmio fez isso no estádio novo. E o Fluminense e o Flamengo estão com um projeto de fazer isso no novo Maracanã. Já tem até projeto arquitetônico, repito, de fazer isso lá.
Então, e voltando à campanha, pô, uma vitória boa. O Vasco até jogou bem, o que me surpreende nessa campanha. Fez um jogo contra o Cruzeiro. O lance é o seguinte, se você não tomar gol, Bernardo, ele é matemático, você não perde o jogo.
Não perde.
E eu realmente, a defesa do Vasco está muito... O Vasco está muito bem. A defesa do Vasco está muito bem. E fez um jogo, pô, tranquilo contra o Cruzeiro. Fez um gol que, pô, o gol de Getúlio parecia...
Muito bonito
o gol. Bonito. Tá Getúlio. Bonito.
Foi a única jogada do jogo, eu assisti.
O senhor não fale besteira. Uma bela jogada, uma roubada de Matheus Barbosa. Colocou a bola para Gabriel Peck, que ficou para o garoto Nenê, que cruzou. Getúlio veio como uma bala, mergulhou. E Bernardo Edner narrou assim.
Não narrou.
Ah, não narrou assim? Não. Então, e aí foi um belo gol do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí vamos jogar agora contra o Operário de Ponta Grossa. Você já foi em Ponta Grossa, o Bernardo Heller?
Dizem que o Operário de Ponta Grossa é um espetáculo, né?
É, eu não sei, nunca dizem. Não vi.
Nosso querido editor Bruno
foi. Já foi em Ponta Grossa?
Já foi.
É, tem gente que já foi, eu não fui. Lopes, você já foi a Ponta Grossa, Lopes? Conhece Ponta Grossa?
Algumas vezes, Vaguinho. É, e recomendo.
É, já repetiu? É.
Pra se divertir, tem que se divertir gostoso, né?
Então, e aí continua nessa... Porque o importante, meu querido Bernardo Adler, é subir, certo?
Sim.
Então, o legal é você afastar ali o quinto colocado. O Vasco hoje tem seis. Bota aí o negócio da classificação.
O Vasco, Cruzeiro Bruno, e o Bahia também.
Bota aí,
bem,
então,
né?
Tem aí, como é que é? O Grêmio tem 18, o Vasco tem 24, são 6 pontos, certo? Na minha matemática antiga, 6 pontos de diferença...
Duas
o Grêmio,
rodadas.
Que é o quinto colocado. É essa distância aí que tem que manter, amigo. Por isso que hoje estava o pessoal, pô, o Cruzeiro ganhou. Não interessa o Cruzeiro. Cruzeiro, se você ganhar e disparar, não tem problema. O lance é o Vasco conseguir ter, e já pode passar até, inclusive, o Bahia, que perdeu para Chapecoense, ganhando esse próximo jogo, fica ali na segunda posição.
Quem está na quinta colocação, aliás, colega?
É o Grêmio, meu querido Lopes Grêmio. Maravalha.
Aparentemente, são esses 5 campeões brasileiros que estão na segunda onda, disputando 4 vagas.
Exato.
Como é que tá isso aí? É Cruzeiro?
Então, tem o Cruzeiro e Bahia.
O Bahia tá bem, mas perdeu.
Então, Cruzeiro e Bahia já abriram a rodada, então, assim, já jogaram, né? Cruzeiro tem 31, ganhou hoje. O Bahia perdeu, tem 25. O Vasco, 24. O Sport, 19. E o Grêmio, 18. Então, assim, hoje, na rodada, o Vasco tem 2 rodadas de frente, digamos assim, pro quinto colocado. É. Então é importante manter essa gordurinha aí. Essa gordurinha que é fundamental. Deixar o quinto colocado mais lá pra trás. E aí, ganhando, já passa o Bahia. Fica ali, ó. Belisco um pontinho aqui, 3 aqui. E assim, vamos, meu querido Bernardo Edler.
Pois aí, só pra ilustrar o que você falou, Vaguinho, pra gente fechar o papo aqui.
Vamos desenhar mesmo que eu não entendi nada.
A gente falou do Fluminense aí, que empatou com 1 a mais o jogo todo. O Bahia perdeu pra Chapecoense com 1 a mais o jogo inteiro também. Tomou o gol com 7, 8 minutos. Teve um expulso da Chape e o Bahia não conseguiu nem empatar o jogo.
Isso, como bem disse Fernando Diniz, uma enorme besteira. É matemático. Se você tem 11 e o outro tem 10, é mais difícil ganhar? Pelo amor de Deus.
O Fluminense foi engolido pelo Atlético Goianiense.
Com 1 a menos, ele simplesmente não ataca, mas ele defende com 9 jogadores do mesmo jeito.
O Atlético Goianiense engoliu o Fluminense quando ele perdeu o David Braz com 1 a menos.
O Atlético Goianiense, ô Lopes, antes de você falar
bobagem... Quanto foi o jogo?
Eles ganharam lá no... O Fluminense teve jogado expulso, eles fizeram 2 gols. E no segundo tempo ficaram o tempo inteiro atrás e a posse de bola do Fluminense foi muito maior.
O Fluminense não conseguiu fazer um ponto, bola na trave,
nada disso.
Isso é incompetência, né?
Incompetência, lógico.
Incompetência? Que é isso? Você não completa o negócio?
Incompetência.
Se você perguntar pra qualquer treinador, você prefere jogar 11 contra 11 ou 11 contra 10?
Contra 10
é muito difícil.
É, pô.
É igual o papo que 2x0 é um resultado perigoso. 2x0 é um resultado perigoso. Claro que é melhor você jogar com outro time com 10. Isso aí é óbvio, porra.
Ih, rapaz, olha aí,
Falar que é melhor. A outra coisa é você dizer que fica mais fácil fazer gol.
Mas é, é lógico que fica, pô.
Off-topic aqui, hein, Bernardo? Puxa isso aí, ó.
Temos um assunto aqui importantíssimo
pra fechar.
Você saiu agora há pouco. Shakira descobriu traição de Piqué após contratar agência de detetive.
Você sabia que teve um funcionário, digamos assim, deste digno podcast?
Teve isso, né?
Que foi detetive também, rapaz.
Dá tempo de contar?
Não aguento mais essa história.
Que ele saía de motoca pela cidade fazendo fotos.
Lambreta, telefones.
Traição.
Vale fofoca, muito mais fofoca. Cara, o Vaguinho
Peter Parker completamente centeia, né,
isso, é.
O Vaguinho parou no tempo nessas histórias.
Parou.
E fica ali.
É que o pessoal do Café e Bola não conhece essa história fantástica. Que o Lopes Maravilha, Detetive Lopes. Era contratado por senhoras para descobrir
quem é o melhor ex-marido. Tinha nome artístico?
Era André.
Detetive André. André.
Detetive André. André.
Detetive Holmes. Wilson André Tardelli. Holmes. Era o cunha dele.
O Wilson Tardelli era outra parada.
Muito bem, começamos a encerrar então este maravilhoso podcast. Deixa eu agradecer aqui, porque hoje, a princípio, é a minha última...
Não, amigão.
Deixa eu agradecer aqui então. Tony Platão, prazer estar com o senhor nas últimas duas semanas. Nos vemos em breve.
Te aguardo no meu próximo show, você é meu convidado de honra.
Muito obrigado, muito obrigado. Alexandre Tavares, foi um prazer resenhar com o senhor também.
Prazer foi meu, prazer todo meu, parabéns aí por estar mais, vai ficar mais duas semanas, não é isso?
É?
Com a gente?
Não, é possível.
Férias é um mês, né?
Escobar tem férias toda hora.
Vamos falar a verdade.
Estamos aqui senhora, trabalhando com as verdades. Escobar toda hora
tem Marinho,
umas férias aí toda hora.
Ah, mas o cavalinho continua, o hipódromo continua na ativa lá, né? Os cavalinhos não pararam nesse período.
Firme forte,
Firme forte. Não, mês que vem ele deve parar pra treinar pro carnaval. Ele vai parar, vai parar.
Vai visitar o barracão agora.
Julho.
Lopinho, prazer, cara. Obrigado mais uma vez.
Prazer foi meu, você é um querido. Muito obrigado aí por abrilhantar o nosso podcast aí com a sua presença. Muito legal mesmo. E é isso. Volta fora Escobar.
Vaguinho, querido, muito obrigado também, cara.
Pô, obrigado a você, Bernardo. Você é fera, baita um narrador. Cara, pô, que narra de ping-pong aí que você tá vendo aí.
Todos.
A futebol, luta, bodega toda. Se tiver porrada na rua, tu chama o Bernardo.
Faremos que narra também.
Faremos também. Tapa na cara. Pô, eu fui no.
Taparia.
Fui fazer o exame lá da Covid, Lopes Maravilha. Aí fiz aquele do teste da farmácia, e depois eu falei, pô, esse teste não deve ser, vou no posto de saúde. Aí fui naquele bom posto de saúde ali do Meia, na Ana Barbosa, né?
Ana Barbosa.
Meu amigo, daqui a pouco tô lá esperando, daqui a pouco porrada comeu dentro do posto. Porra, maneiro, emocionante. Não, encosta na minha filha, a mulher pau, pranchou a outra. Eu falei, caraca, que maneiro, que emoção pura. Rapaz.
Precisando de um narrador pra isso é só chamar, hein?
Pô, se o Bernardo tivesse... Agora, Bernardo, você sabe que isso aqui é tudo uma falsidade. Eu não sei se o Tony Platão concorda comigo. Semana que vem, quando Escobar voltar, Tony, vai ter uma... Porra, graças a Deus que você voltou. Porra, Bernardo é muito ruim.
Demorou.
É, Tony? A cara do Lopes e do Vaguinho.
Não espanta a varejeira, deixa ela posadinha.
Vocês querem informações do aberto de ping-pong? Lá do...
Aberto de Lima? Informações?
Lima eu tinha o meu, falei já, né?
Tem isso.
Quem é que tá jogando?
Não teremos tempo para as informações do tênis de mesa, infelizmente. Acaba por aqui. Eu também queria muito ouvir a história do Tony Platão sobre como o Fluminense é a história, mas infelizmente acabou o tempo do nosso podcast. O pessoal do próximo podcast já tá aqui na porta, batendo, fazendo greve.
Aí você pode narrar pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, pro jogo pra fora. Narra ping-pong é mole, Lopes. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pô, errou. Pronto.
Será que dá tempo de eu contar uma história sobre narração de ping-pong?
Não dá. Conta aí pra encerrar. Conta aí pra encerrar, pô.
Não temos tempo, acabou o tempo pras histórias. Esse podcast teve a edição do Bruno Mesquita, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Quinta-feira que vem, Alex Escobar está de volta comandando mais um Café e Bola. Por falar nisso, o bule tá vazio, vamos embora. Grande abraço, tchau, tchau.